Olá, vocês estão no Papo de Reto, terceira temporada, seu supositório diário de conhecimento proctológico, tudo o que você queria saber sobre seu ânus e tinha vergonha de perguntar. Essa temporada está recheada de convidados, muitos escolhidos por vocês, alguns novos, outros que já passaram por aqui e vocês pediram que voltassem. Vai ser muito bom, será publicado toda terça e toda quinta. Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
Boa noite, meu querido.
E aí?
Tranquilo, beleza? Meu amigo?
Graças a Deus.
Vou fazer uma pequena introdução. Cristiano Nader é um excelente pediatra de Brasília. Nos conhecemos aí nos cursos do professor Murilo Pereira. E, assim como eu, é um estudante aí da modulação intestinal. E ele aplica isso nos pequenos, né? Que eu acho que é ainda um pouco mais difícil do que eu faço. Mas ele veio para mostrar aí um pouquinho para a gente, né, dessa possibilidade aí para os pequenos também. E então vamos lá, fala um pouquinho de você, da sua vida, sua formação. Conta para a gente, Cristiano.
Joia, Euripides. Então, está me escutando bem? O som está ok?
Tá joia. Joia.
Então, eu sou de Brasília mesmo, nascido e criado aqui em Brasília. Fiz o UNB, depois da UNB eu fiz a residência no Hospital Materno Infantil de Brasília, que é o HMIB, e logo depois eu já comecei a trabalhar em consultório, inicialmente atendendo por plano, e em 2010 migrei para o atendimento particular por conta da demanda. E em 2012 eu fui convidado para participar de um congresso de gastroenterologia pediátrica. E foi aí que me despertou esse interesse pela nutrição, pelo envolvimento da nutrição com a saúde, enfim. E comecei a estudar um pouco mais. Ali por meados de 2016, 2017, um professor que eu admiro muito, Dr. Tadeu Fernandes, de São Paulo, ele é pediatra, pneumologista e chefe de cozinha. E aí ele... E nutrólogo. E conversei com ele e falei, olha, como é que eu faço para seguir essa sua linha? Ele falou, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é o curso da Abram. E aí, em 2018, eu entrei no curso da Abram, de nutrologia. E no congresso de nutrologia, eu conheci o Murilo. E aí, conhecendo o Murilo, eu fiquei fascinado com a forma dele explicar e tanto de novidades, enfim. Pedi o cartãozinho dele, me inscrevi no curso de modulação. Em 2019, fizemos o curso de modulação juntos, né? Estamos agora no nível 2, aguardando ansiosamente agosto, né? E agora eu estou fazendo a pós-graduação em nutrição funcional do Gabriel de Carvalho, para complementar mais ainda esse conhecimento que envolve a nutrição com a atuação médica. Então, resumidamente, essa é a minha história.
Perfeito. Você também tinha aquela sede, assim, aquela necessidade de, tipo, você já olha para o seu pacientinho que entrava no consultório, aí consigo resolver até 90% do problema, que estava faltando alguma coisa e agora você está encontrando essa alguma coisa. Esse é o meu sentimento como hoje me considero um gastroenterologia funcional, né? E a vantagem é que a gente joga a responsabilidade agora, no caso, eu para o paciente, ensinando ele, né? E você deve jogar para os pais, para a mãe, para os pais aí, né? Mas isso, me conta aí um pouquinho, o que é? É uma pergunta que eu recebo frequentemente, que eu acho que você também deve responder muito isso. Eu quero ver a sua visão como pediatra, tudo, do que é a modulação intestinal.
Então, só complementando um pouquinho a informação, de 2010 para cá, a gente teve o conceito dos 1000 dias, né? Que é a fase da vida da criança, onde a programação metabólica vai sendo construída, onde o sistema imune da criança vai sendo construído. E eu fiquei fascinado com essa ideia de poder modificar isso e pensava assim, gente, é possível criar super-humanos, né? Se você fizer tudo certinho, você cria uma criança indestrutível, que nunca vai adoecer, não vai ter doença crônica, né? Vai ser super saudável. E aí o curso de modulação veio encaixar certinho nessa ideia, né? E aí é o que você está falando, assim, eu bato muito é com os pais, porque às vezes a vontade de criar um super bebê é grande, mas para chegar lá eu tenho que passar pelos pais, né? Mas enfim, com esse aprendizado do conceito dos 1000 dias, da programação metabólica e da modulação intestinal, a gente entende que eu costumo dizer que o nosso corpo tem 3 grandes áreas de contato com o meio externo, né? Que é o sistema gastrointestinal, a pele e o sistema respiratório. Então, são áreas onde o nosso corpo tem uma vigilância extrema, né? Então, assim, você tem várias células imunológicas ali por debaixo das membranas que revestem esses 3 aparelhos, fazendo uma vigilância. E dessas áreas, a área que mais se destaca é o sistema gastrointestinal, que abriga aí de 70% a 80% das células imunológicas. E tudo que acontece ali vai meio que moldando e amadurecendo esse sistema imunológico, que é influenciado diretamente pela composição microbiana. E com isso, a gente vai chegando a um ponto de maturidade e de estabilidade do sistema imunológico e do sistema microbiano. Então, a modulação intestinal é uma forma da gente dirigir esse processo para que você consiga a finalidade que você busca, né? Então, estava até lendo uns artigos aqui agora, uma das teorias que mais se constrói hoje em dia, que é colocada, é da teoria do desaparecimento da microbiota, né? Que ao longo dos últimos 40, 50, 100 anos, enfim, das gerações, a diversidade da microbiota humana ela vem diminuindo. E aí os autores colocam que quanto mais diversa essa microbiota, né, é mais difícil de você ter doenças crônicas. Então, à medida em que a gente vai perdendo essa diversidade, as doenças tendem a aparecer, o que é o que a gente tem visto aí nos adultos de meia-idade, nos idosos, hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólica, esteatose hepática, Alzheimer, autismo e por aí vai, né? Então, a modulação intestinal é essa arma que a gente tem, é a ferramenta que a gente tem para tentar construir, no meu caso, lá desde bebezinho, para levar a criança para esse caminho de ter uma vida adulta sem essas doenças.
Perfeito, perfeito. E é voltar raízes mesmo, né? Os nossos bisavós já tinham a sabedoria e estamos precisando olhar para trás para voltar essa questão que você disse da queda de diversidade bacteriana que tem ocorrido no nosso organismo, tem feito com que não treinássemos nosso sistema imunológico. Isso aí na medicina integrativa, a professora Clarissa chama de imunotraining, né? Mesma coisa que a gente na academia, nosso sistema imunológico, ele não tá sendo treinado corretamente, e até o contrário, ele acaba hiperativando porque não precisa. Então, estamos perdendo essa origem das raízes, né? E a modulação intestinal veio para ajudar a gente a sair da caixinha e voltar a essas raízes, né, Cristiano?
Exatamente. Então, exatamente. É o que eu digo, assim, você tocou no ponto base aí, essa questão do treinamento do sistema imunológico, né? E como que o sistema imunológico é treinado? Ele é treinado sendo desafiado. né? Então, como que você desafia o sistema imunológico? Expondo ele aos vírus, às bactérias, aos fungos que a gente tem na natureza, para que o nosso corpo entenda que a gente é, que a gente está em contato com todo esse meio e que a gente deve mais tolerar do que reagir a esse meio, né? Então, esse é o ponto crucial.
É, a palavra é essa mesmo, é tolerância, né? Que
Sim.
o organismo está perdendo e podemos extrapolar para o organismo social, né? Que a tolerância também é algo que está complicado, né? No dia a dia. Mas é isso, meu amigo. Então, dos temas que escolhemos aí, você já pincelou a questão dos 1.000 dias, que eu creio que é isso que você quis dizer com preparando o caminho, modulação intestinal na gestação. Então, hoje, você, pediatra, já está entrando na parte aí do bebê até antes dele ser concebido. Me conta isso.
Isso, então, a gente entende que assim, uma vez que a gente entende que a microbiota é uma interface entre o meio externo e o sistema imunológico, né? Então, é através dela que o nosso sistema imunológico vai entender se ele precisa reagir ou se ele precisa tolerar, e a gente entende também que essa microbiota que o bebê recebe, ela vai ser herdada da mãe. Nada mais natural do que preparar essa microbiota da mãe para que ela seja transferida para o bebê com uma composição adequada, né? Então, assim, recentemente eu tive uma gestante que falou assim: ah, doutor, agora que meu filho nasceu, eu vou comer certinho, porque a gestação foi o último período que eu podia enfiar o pé na jaca sem culpa. Eu falei: olha, eu sinto muito em te avisar, mas durante a gestação você já estava influenciando e muito como é que a saúde do seu bebê ia ser no futuro. Então, é isso, né? Que quando a gente tenta modular a gestação, o ideal é que a gente faça isso antes até do bebê ser concebido. Então, você pega a gestante, não, a mulher que quer engravidar, e você vai analisar e falar: ó, vamos ver como é que está a sua saúde, vamos ver como é que estão os seus hábitos de vida, a sua dieta. Dá uma modulada nisso, veja a alteração que foi que a gente provocou, e aí você vai dizer: não, agora você está no momento perfeito para engravidar. É aquela ideia que é natural, mas que ninguém tem, né? A gente esquece disso. Para que você faça uma casa, quem constrói casa sabe disso, você escolhe o terreno, você escolhe a empreiteira, você escolhe os materiais. Prepara ali tudo, nivela o chão, faz a fundação e depois você começa a construção. Mas a gente começa a cuidar do bebê só depois que ele já está desenvolvendo. Lembrando aí que quando a mulher sabe que está grávida, o bebê já tem 4 semanas de vida. Então, em 4 semanas de vida, já tem muita coisa que foi feita. Se a gente for estudar embriologia, né? O cérebro já está ali todo primitivo, formadinho, o bebê já está na forma humanoide, né? Então, tudo isso é importante. Então, eu preciso mexer nessa mãe, nessa gestante, nessa mulher que quer engravidar antes do processo de gestação e acompanhar ela durante a gestação para que não ocorra nenhum desequilíbrio, e que ela consiga fazer uma microbiota saudável para ser transferida para o bebê. E aí, nesse contexto, algumas coisas são muito importantes. Então, primeiro, é a saúde geral da mulher, né? Se ela está com excesso de peso, se ela está com falta de peso, se ela tem problemas de saúde crônica, hipertensão, diabetes, alguma coisa assim. Segundo, é o tanto de peso que ela vai ganhar na gestação. Terceiro, é a necessidade de antibióticos durante a gestação. A gente sabe que o uso do antibiótico durante a gestação vai acabar depletando muito essa microbiota que vai ser transferida para o bebê. Então, eu vou diminuir essa diversidade sobremaneira, de forma que o bebê recebe uma microbiota meia-boca, vamos dizer assim, né? E aí você vai acompanhando essa gestante, de forma que ela chegue ao final da gestação perfeita, para ter o parto normal, que é o terceiro fator que eu ia falar, Então, parto normal é uma das coisas mais maravilhosas que existe, né? Estudando aí a gestação, a gente vê que a população de lactobacilos que povoa a região, a microbiota vaginal da mulher, ela cresce em volume e em diversidade durante a gestação, para que o bebê receba a maior diversidade possível quando do parto normal. Mas aí, se a mulher tem muita vaginite, tem muita infecção urinária e escolhe fazer um parto cesariano, toda essa diversidade que a natureza preparou para ela transferir para o bebê vai por água abaixo. E aí, o primeiro contato que o bebê recebe em termos de microbiota, é justamente a microbiota hospitalar, porque esse parto está sendo feito dentro de um centro cirúrgico, hospital, onde você tem um perfil microbiano todo selecionado de bactérias altamente pró-inflamatórias, que vão ser os primeiros habitantes daquele intestino do bebê e levar lá na vida futura a problemas de saúde, né? Então, resumindo a modulação intestinal na gestação, seria isso aí.
Excelente, excelente. Então, é a preparação de um terreno biológico mais sadio, né? Com limpeza mesmo desse terreno biológico. E o pessoal não sabe também até os hábitos de vida da avó, né? Influenciou ali aquela vida que está nascendo ali. E é engraçado que você foi falando, eu fui lembrando de umas duas, três pacientinhas que eu tenho, que comecei a modular o intestino delas, limpar terreno biológico, ela, ô doutor, engravidei. E
Olha.
tava faltando uma. Ah, não, eu falei, não, você não queria, você queria. Aí, doutor, eu tinha um tempão que a gente tentava, eu já tinha até desistido. Eu queria era melhorar a minha saúde e de repente veio, né? E eles não fazem a conexão, né? Que na verdade foi porque limpou o terreno e agora. Tá na hora, a natureza falou, ok, pronto, agora vamos fazer certinho, né?
Exatamente, são conceitos dedutíveis, mas que a gente não tem esse ensinamento para pensar sobre isso, né? Então, entenda que quando o organismo está alterado, ele está em sofrimento, ele está em inflamação. E um organismo em inflamação, ele não vai pensar em reprodução. Então, todas as vias metabólicas, todos as células voltadas para essa reprodução, elas vão estar meio dormentes, porque o organismo está resolvendo um problema mais sério. Pensa em animal de cativeiro, né? Então, assim, dificilmente ele se reproduz, a não ser quando você cria um ambiente perfeito para ele. E esse ambiente perfeito tem meio ambiente, tem dieta, tem encontros sociais, vamos dizer assim, né? Você tem uma população ali que interage com esse animal. E nós, enquanto animais, a gente precisa disso também. Então, a gente precisa desse meio ambiente adequado. Se você está inflamado, o organismo fala: não, meu amigo, não está na hora de desviar energia para engravidar. Eu vou cuidar dessa inflamação. E a hora que você resolve a inflamação, ele fala: ah, agora sim, agora eu posso reproduzir porque é seguro, né? Então, é isso.
Exato. Só um adendozinho, né? Tá assistindo a gente aí a doutora Carolina Meirelles, que é endocrinologista e é da nossa turma do Murilo Pereira. Essa
Isso.
turma de Brasília aí juntou, fez alguns networkings aí que dura até hoje, né? A Carol, ela é da minha turma de medicina integrativa, da doutora Clarissa. E sem contar a Jamila Vital, que hoje é a nutricionista que eu acho que praticamente 60, 70% dos meus pacientes tá com ela em comum, né? Porque quando a gente entra nessa questão da modulação, a gente tem que procurar pessoas que falam a nossa língua, né? Acaba
Sim.
virando um clube do bolinha, né, Cristiano?
É verdade. Eu tenho algumas nutricionistas que me ajudam, né? O pessoal muito ligado lá à AVP, né? Que também é um centro de formação de nutrição funcional maravilhoso. E aí a gente vai criando esse rol, a gente vai criando esse vício, né? Aí você fala: não, eu só quero alguém integrativo, eu quero alguém funcional. Eu tô deixando a medicina tradicional para trás, porque eu não quero mais ser um médico ou um profissional de saúde que só cura. Eu quero prevenir, eu quero agir antes da doença, né? Então é isso que a gente tem que fazer.
Exato. Até o jeito de olhar exame de sangue muda, né?
Você
vê de uma forma preventiva, né? E falando, não sei se você também sente isso. É, hoje em dia, os cursos que eu faço, acho que 80% do público que está do meu lado é nutricionista. E eles estão anos-luz na nossa frente na medicina, né? Nessa parte.
É, não, eu sinto às vezes que eu estou fazendo uma faculdade de novo, né? Correndo atrás e assim, na faculdade, eu não sei você, mas eu fugia muito de bioquímica porque era um negócio extremamente complexo. E agora o nosso mundo é pura bioquímica. Então,
e aí a gente percebe o erro que essas cadeiras não tinham que estar lá embaixo. Eu acho que elas tinham, né, no começo, o cara não tem maturidade para entender aquilo ali. Acho que ela tinha que ser diluída no curso inteiro para a gente sair um pouco melhor formado, né? Eu também sinto que depois de 10 anos de medicina que eu estou realmente aprendendo medicina.
É aquela coisa, a bioquímica colocada puramente como bioquímica, a gente não faz o link, né? Então, na hora que você estuda a bioquímica relacionada à prevenção da saúde, condição de doença, você vai começando a fazer esses links, tudo fica muito mais fácil. Mas é muito assunto, e aí a gente já está formado, atendendo com família e tudo, não é mesmo tempo que a gente tinha quando a gente era estudante, né? Então, é um desafio.
Aí muitas vezes você está lendo uma coisa e fala, nossa, então é isso e tal, né? Parece que faz uma conexão sináptica ali que estava faltando.
É, exatamente, exatamente.
Ó, outro tema que a gente escolheu aqui, que também é importantíssimo, faz parte dos 1000 dias aí, né? Agora o neném nasceu, a importância desses 2 primeiros anos de vida aí para construir aí essa saúde, o perfil que vai ser, a epigenética que vai ser esse nosso freguezinho aí que está no seu consultório. Conta para mim, como é que você tem feito?
Exatamente. Isso? Então, uma vez que a gente construiu esse processo da gestação todo bonitinho, adequado, né? Você trabalhou a gestante, ela está no peso certo, não usou antibiótico, teve o parto normal, direitinho. Depois de nascido, o fator mais importante aí é a amamentação ao seio, tá? Porque o seio materno, ele é algo que, enfim, falta palavra, falta adjetivo para explicar o quão perfeito Deus foi quando inventou o leite materno. Basta eu te dizer que outro dia eu estava lendo um livro de nutrição e saúde da criança. E aí ele falando que quando o bebê mama, uma parte da microbiota da boca do bebê, ela reflui para dentro do seio da mãe. Dentro do seio, essa microbiota é reconhecida. A mãe consegue fabricar IgA secretória, que IgA secretória é um anticorpo de barreira. Então, a IgA secretória ela vai revestir a mucosa do trato gastrointestinal, respiratório, urinário, enfim, e o papel dela é impedir a entrada de novas bactérias. Então, ela vai revestir isso e vai impedir que o bebê adoeça. Então, assim, quanto mais contato esse bebê tiver em termos de diversidade, enquanto ele está no seio materno, ele devolve isso para a mãe prepara a defesa e devolve para ele. Então, olha como a coisa é maravilhosa, né? Todas as doenças que a mãe teve na vida, as vacinas que a mãe tomou na gestação, ela vai fabricar os anticorpos, vai passar esse anticorpo pela placenta para o bebê. Esse anticorpo tem 6 meses de duração, em média, que é justamente quando o bebê, enquanto o bebê está sendo amamentado. No leite materno, você tem todo esse mecanismo imunológico de proteção. O leite materno também fornece os oligossacarídeos do leite humano, que são prebióticos naturais do leite humano. E esses prebióticos vão favorecer o crescimento de bifidobactérias e lactobacilos, que são duas espécies importantíssimas na construção da saúde microbiana. Então, esses oligossacarídeos vão favorecer o crescimento dessas duas classes, né, desses dois filos, e durante esse período, o bebê vai amadurecendo esse microbioma, ganhando volume, e aí, com 6 meses, o que que acontece? Lembra que eu falei que no sistema intestinal, a gente tem a membrana, o epitélio intestinal, e por baixo disso você tem um sistema imunológico associado. A gente aprende que a permeabilidade intestinal é um fator preocupante, porque quando essa permeabilidade ela é demasiadamente grande, muita coisa penetra, entra em contato com o sistema imunológico e ele reage. Mas no bebê, olha que interessante que acontece. Existe um fator de crescimento epidérmico que ele mantém as células do sistema do epitélio gastrointestinal bem unidas. Mas por volta dos 6 meses, o leite vai diminuindo a secreção desse fator de crescimento epidérmico, de modo que, intencionalmente, né, entre aspas, você aumenta um pouquinho a permeabilidade intestinal. Justamente no momento em que você vai começar a ter contato com uma diversidade microbiana maior, que é quando o bebê vai começar a receber a dieta, né? Alimentação complementar. E associado a essa maior permeabilidade, o sistema imunológico que está associado a esse intestino, ele tem uma inclinação maior para desenvolver os mecanismos de tolerância. Então, nesse período da vida, o ideal é que esse bebê seja exposto a uma maior diversidade de alimentos, é lógico, os alimentos naturais, orgânicos, diversos, inclusive os alimentos alergênicos, e que ele também seja exposto ao meio ambiente, natureza, áreas mais povoadas, interaja mais com as famílias. Para que todas essas bactérias novas que forem chegando no sistema gastrointestinal do bebê e forem sendo apresentadas para esse sistema imunológico, ele desenvolva essa reação de tolerância. Então, entendam que, assim, tudo isso é como se a gente estivesse dando ferramentas para o sistema imunológico nosso trabalhar quando a gente fosse adulto. Então, se você dá só martelo, o seu sistema imunológico só vai saber bater prego. Né? Mas se você dá para ele martelo, chave inglesa, chave Allen, chave de boca, alicate, chave Phillips e tudo mais, o que o seu sistema imunológico sabe fazer é muito mais amplo. Então, em qualquer desafio que ele receba, ele vai poder trabalhar de forma a você não se desequilibrar do ponto de vista da saúde e desenvolver uma doença. Então, nesse período é importante o leite materno, por conta disso que eu falei. A introdução alimentar deve ser feita idealmente por volta dos 6 meses, né? Que é quando o bebê está pronto para receber, em termos de sistema imunológico gastrointestinal, em termos de maturidade digestiva, de secreção de enzimas digestivas, ele está pronto para receber isso. E todos os alergenos devem ser introduzidos até 1 ano de idade. Então, alergeno a gente fala de as carnes todas, os feijões, as oleaginosas, peixe, crustáceo, ovo, o leite normalmente a mãe já está ingerindo, né? Então ela passa um pouco pelo leite materno. Até o glúten a gente entende que ele possa ser introduzido de uma forma intermitente, porque o excesso de estímulo também vai fazer mal, né? Então tem um trabalho, por exemplo, que eles avaliaram a alergia a amendoim. E eles viram que quando o bebê recebia amendoim a partir dos 6 meses, em pequenas doses, a ocorrência de alergia a amendoim era infinitamente menor do que se ele recebesse esse mesmo amendoim depois dos 5 anos de idade. Então, mostrando que a quantidade é importante e o momento é importante também, tá? Então, esses seriam os fatores principais. E aí, completando aí, né, entre 1 e 2 anos de vida, eu diria que uma das coisas mais desafiadoras e mais importantes é a gente não oferecer alimentos ultraprocessados para os bebês. E aí, dentro dessa categoria, é muito complicado trabalhar. Eu não sei se você conhece, existe um aplicativo chamado Desrotulando. Você conhece?
Conheço.
Pronto. Então, eu falo para as minhas pacientes, usem o Desrotulando, que o Desrotulando vai te mostrar se aquele alimento é ultraprocessado ou não. Né? E aí, até 1 ano de idade, eu acho que é fácil. Os pais entendem esse papel do ultraprocessado e eles conseguem evitar. Entre 1 e 2 anos, aí entra um tsunami de familiares querendo dar um picolézinho, um chocolatinho, um danoninho, um salgadinho para a criança. E o que é que acontece? Por que que a gente evita o ultraprocessado? O aditivo do ultraprocessado é um dos maiores disruptores de microbiota que existe. Então, além dele estimular o crescimento de bactérias mais patogênicas, ele diminui o crescimento de bactérias comensais e ele aumenta a permeabilidade intestinal. Então, aumentando a permeabilidade intestinal, eu aumento a apresentação dessas bactérias para o meu sistema imunológico e aí ele entende que alguma coisa está desequilibrada, porque uma coisa é você receber uma demanda que você consegue trabalhar. De repente, vem um excesso de estímulo microbiano, ele falou, opa, está em alguma coisa inflamada. E aí ele começa a reagir. Então, todo esse desequilíbrio que vai se formando dentro desse espaço de 1.000 dias, ele é irreversível. Então, é diferente você dar um ultraprocessado para uma criança de 3, 4, 5, 10 anos, onde a microbiota já foi formada. A gente sabe que até os 3 anos a microbiota ainda está em formação. Mas depois que ela é formada, ela é meio que antifrágil. Dificilmente você vai ter um fator que altere ela tanto. Agora, nesse período de até 2 anos, eu costumo fazer uma analogia com o caule de uma árvore recém-plantada. Então, você tem aquela árvore de caule fininho e que se você for lá com uma faca e fizer um corte pequenininho, provavelmente essa árvore vai entortar e ela vai crescer torta o resto da vida. Já uma árvore maior, ela simplesmente vai cicatrizar esse corte e vai continuar crescendo para cima, frondosa, como precisa ser. Então, essa seria uma arma principal, assim, uma dica principal para que a gente faça essa modulação intestinal adequada aí durante esses 2 primeiros anos de vida, depois que o bebê nasceu. E, lógico, também sem descuidar da mãe, porque a mãe também não pode ter uma mastite, a mãe não pode ter uma infecção urinária, a mãe também não pode comer muito produto industrializado, porque vai atrapalhar a microbiota. A gente sabe que existe uma translocação dessa microbiota do intestino para o seio materno. Então, no seio materno, o bebê também recebe bactérias. E isso tudo vai fechar esse meio ambiente perfeito para que a gente crie aqueles super, super bebês que eu estava falando no começo da live.
Perfeito, acho que ligou bem aí a ideia, né? Acabou que você mostrou como é feito esse imunotraining aí nos primeiros 1.000 dias e a questão da assinatura da microbiota, é ali que está formando uma assinatura que aí o bebê cresceu, virou uma criança, tudo, né? Tem os hábitos, a gente pega o hábito do grupo que a gente convive e acaba. Ah, é gordinho porque é de família. Não, não é porque é de família, é porque esse imunotraining foi feito, né, com aquela assinatura de microbiota. Tanto que aí faz dieta, exercício, muda hábitos de vida, melhora. Mas aí, uma semana que voltou para o que fazia antigamente, a assinatura da microbiota é o que pesa, volta tudo de novo. Então.
É, exatamente. Então, é a programação metabólica que a gente fala, né? Então, assim, é importante que as gestantes que estiverem assistindo a gente ou que assistirem a live depois, elas percebam esse detalhe. Assim, enquanto o bebê está no útero, O bebê está recebendo informações da mãe, e aí as informações são neuroquímicas, as informações são hormonais, as informações são nutricionais, do que é o ambiente fora do útero. Então, o que o bebê vai receber quando ele sair do útero? E esse bebê tenta se preparar para esse mundo extrauterino. Se você mostrar para ele um mundo extrauterino diferente do real, ele nasce despreparado para o mundo real. E aí ele desenvolve doenças, né? Então, o exemplo clássico disso é a mãe, por exemplo, que ganha muito pouco peso ou que passa alguma restrição alimentar durante a gestação, né? Ela está informando para esse bebê que esse bebê vai nascer num mundo com pouca quantidade de comida. Então, esse bebê começa a fazer metilações, que é o processo que a gente chama de programação metabólica, assim, mudanças epigenéticas. E essas metilações vão alterar a expressão de alguns genes que vão reger, por exemplo, o metabolismo, a preferência de atividades físicas, o grau de saciedade que a criança vai ter, a preferência por alguns alimentos. Então, esse bebê, por exemplo, ele pode ter um metabolismo muito baixo, não gostar de nenhum esporte, ter uma saciedade extremamente precoce e preferir alimentos de baixo valor calórico. Por quê? Porque ele foi, treinado, né? Ele foi instruído para viver num mundo com pouca comida. Então, para isso, ele está perfeito. Só que quando ele chega e encara o mundo com abundância de alimentos, aí ele fatalmente vai se tornar um obeso porque ele não sabe como lidar com essa situação que ele não foi treinado. Então, seria basicamente isso.
Você explicou a teoria da fome holandesa, né? Aqueles copos da
Exatamente.
Segunda Guerra Mundial aí, o que aconteceu. E um pouquinho antes você também pincelou algumas coisas a respeito de um trabalho que o pessoal mostrou para a gente na pós-medicina integrativa, que é a questão da vida intermitente, que nosso organismo, nós evoluímos, né? Quando éramos não muito tempo atrás aí, tínhamos períodos de privação, então nosso organismo acostumou com jejum, tínhamos períodos aí de rotação alimentar, às vezes era a produção, colheita de determinada coisa, depois passava um período aí de pouca comida, depois era caça. Então a vida intermitente, pessoal costuma falar. Em termos da questão circadiana, perdemos o contato com o sol, que também é intermitente, luz, escuro. Hoje em dia é luz o tempo todo, se eu quiser, né? É dia o tempo todo, se eu quiser. Ou seja, temos que voltar às raízes, a ter o contato com esse ser intermitente que éramos, né?
Sim, a gente aprende que o ser humano ele vive em ciclos, né? Então você tem o ciclo de luz, como você falou, o ciclo de ausência de luz, o ciclo onde você está alimentado e o ciclo onde você está em jejum, né? O ciclo onde você come mais frutas e outro ciclo onde você come mais verduras, mais carnes. Então, assim, nos primórdios, o ser humano não tinha essa abundância de alimentos que a gente tem o ano inteiro. Então, ele dependia das safras. Então, nosso organismo aprendia a viver dessa forma. Então, poxa, tá no verão, eu vou encontrar muita fruta, muita verdura e tal, né? A primavera, os animais saem, aí você pode caçar, comer bastante carne, enfim. No inverno, você vai encontrar pouca coisa. Então, o seu organismo aprende a viver com aquilo. E nisso você vai modulando a forma metabólica de como seu organismo vai viver. Então, assim, em períodos de abundância, você tem um alto aporte de glicose, e aí as suas mitocôndrias, que são as usinas energéticas das nossas células, vão fabricar energia, usando a glicose como substrato. Já no período de escassez, você vai ter que consumir gordura. E aí a mitocôndria também tem que saber usar essa gordura para te manter vivo, né? E o que acontece é que quando você começa a consumir gordura, o seu organismo entende que você está em período de inanição e ele ativa substâncias protetoras das células para que essas células não se degradem, né? Então, inclusive, é uma das estratégias que se usa, por exemplo, no câncer, né? Você faz um jejum no câncer para que você possa fazer a quimioterapia e a célula normal, que ela consegue produzir energia advinda da gordura, ela resista, e a célula tumoral, que não consegue fazer isso e depende exclusivamente da glicose, fique mais fragilizada e você consiga um resultado melhor com a quimioterapia. Então, esses ciclos são importantíssimos. O ciclo de atividade física com o ciclo de repouso, né? Eu costumo dizer que, fazendo uma aula outro dia para os residentes, eu pesquisei e vi que o ser humano ele está na Terra há 300, no planeta, há 300 mil anos. E de 150, 200 anos para cá, essa indústria alimentícia de ultraprocessados entrou com força. Esse período é muito pequeno para que a nossa genética entenda o que isso significa e a gente ainda não teve mutação suficiente para conseguir se adaptar a esse novo meio ambiente que a gente vive. O nosso cérebro é tão primitivo que ele não consegue nem entender que a luz é luz, ele acha que a luz é sol. Então, enquanto você tem luz, ele está ligando cortisol para você ficar ativo. Né? Imagina a alimentação, né? Então você veja quanto tempo a gente tem luz elétrica e quanto tempo você tem essa indústria de ultraprocessados. Então, voltar para as raízes, como você estava falando, é fundamental, porque você tá agindo de acordo com o seu manual, né? Então, assim, o seu manual genético foi feito para que você funcione dessa forma. Que você coma intermitente, que você se exercite intermitente, que você faça essa intermitência que você falou. Às vezes as pessoas cuidam melhor do carro do que de si mesmas, né? Porque o carro vem com manual e você só abastece com o combustível adequado. Quando você bota o óleo no motor, você segue aquela sigla lá, 5W40, e que aí você faz o óleo perfeito para o motor funcionar, a calibragem do pneu está em dia, as revisões estão em dia, o carro está lavado, encerado, está tudo bonitinho. Mas quando se trata do ser humano, o que tem de gasolina batizada que a gente está botando para dentro, está complicado. E aí o motor vai falhar, né, meu amigo? Então, você precisa cuidar melhor desse nosso motor, que é um só. O carro a gente consegue comprar outro, mas refazer essa maquinaria aqui não dá para chamar para o recall, não.
Pronto. E outra, a resiliência que essa maquinaria tem, antes da doença vir, você tem muita chance de melhorar antes de ser algo irreversível, né? Então, até isso a gente tem que começar a aproveitar um pouquinho mais, né, da maquinaria toda que tem antes de pifar de vez, né? Vamos falar assim.
Com
Mas
certeza.
vamos para o outro assunto que escolhemos, né, que até é atual, né, que eu até já postei algumas coisas relacionadas à questão psicológica, um estudo que fizeram de como que vai ser essas crianças da pandemia, né, crianças que vivenciaram isso, falta de ir na escola, contato com coleguinha, são crianças que hoje já estende a mão para passar o álcool em gel. São hábitos que não tínhamos, né, que foram criando, né, nessas crianças, né? Então, o que que você tem visto? O efeito da pandemia na saúde das crianças e como que a gente pode reverter esses danos possíveis?
Pois é, isso aí é um assunto que tem preocupado bastante a gente, né? Então, você veja, por exemplo, em 2020, quando a pandemia começou, hoje é fácil a gente olhar para trás e ver o quanto a gente foi exagerado no medo, né? Então, o nosso medo foi uma coisa absurda, todo mundo se enclausurou. Eu tive pacientes que só conseguiram sair de casa em 2021, que tudo era pedido via delivery, e olha que às vezes não era nem uma casa, às vezes era apartamento, né? E que muitas vezes você estava com um bebê nesse apartamento, né? Quantas pessoas engravidaram e quantas pessoas tiveram filhos nesses 2 anos de pandemia. Então, pois bem, dentro daquela ideia que a gente falou sobre a programação metabólica, o amadurecimento da microbiota, e aquela teoria do desaparecimento da microbiota que vem acontecendo geração a geração por conta da diminuição do número de famílias, da urbanização, de uma alimentação mais higienizada, tudo isso teve um crescimento exponencial em 2020. Né? Então, se você tinha uma família aí de 10 a 15 pessoas, isso se restringiu a 3 pessoas, era pai, mãe e filho. Né? Então, as bactérias que a criança teve contato foram extremamente restritas. Né? Tudo que chegava ao contato da criança era extremamente higienizado, era álcool gel, era água com sabão, era desinfetante. Essas crianças foram criadas como, nos estudos de microbiota, a gente vê muito o termo germ-free, né? São os ratinhos com nenhuma bactéria, zero bactéria, que eles são esterilizados. E a gente vê que os ratinhos germ-free, eles desenvolvem muitos processos inflamatórios, muitos processos alérgicos. E quando esse sistema imunológico reage, ele reage de uma forma exagerada. Então, todo aquele período de treinamento que a criança tinha que ter, ela não teve. Ela estava no seio materno, mas o perfil microbiano era diferente, sem contar com os dumps, né? Os dumps são padrões moleculares associados ao perigo. Então, no momento em que aquela gestante, aquela lactante está assustada, vendo as notícias de mortes e mortes e mortes toda noite no jornal, ela vai liberando mediadores químicos, né? Quimiocinas, citocinas inflamatórias, e que vai mudando a composição da microbiota para um padrão mais inflamatório, e é isso que vai sendo passado para o bebê. Então, as crianças deixaram de ser treinadas, receberam padrões piores de assinatura microbiana, como você bem disse. Nesse período, era muito mais fácil você passar um álcool num pacote de biscoito do que num maço de alface, por exemplo, né? De brócolis, enfim. Então, essas crianças receberam mais alimentos processados, menos diversidade bacteriana, não tiveram contato com outras crianças. Não é à toa que em 2020, eu acho que eu não usei nenhum antibiótico, não tive nenhuma criança que tivesse uma infecção. Né? E aí, em 2021, essas crianças já estavam seguindo, começou a ter um desmame, e aí, depois disso, essa criança foi enfrentar o mundo. Então, na hora que ela vai enfrentar o mundo, ela se depara com um mundo que ela não foi preparada de forma nenhuma. Todas as sinalizações que ela recebeu foram contrárias a esse mundo que ela está entrando em contato. E aí a reação vem extremamente exacerbada. Então, a gente tem visto que de setembro de 2021 para cá, tem crescido muito o número de crianças com doenças infecciosas. Então, você vê muito otite, muita sinusite, muita amidalite, pneumonias. No hospital, recentemente, a gente teve aí vários dias de crianças com pneumonia e derrame pleural, que é um quadro onde você tem secreção de pus e que você tem que botar um tubo dentro do pulmão para drenar esse pus, justamente porque o organismo está reagindo de uma forma exagerada, está destruindo muito mais tecido do que ele precisaria destruir, porque ele não foi treinado. E é uma das teorias que baseia essa ocorrência dessas hepatites misteriosas que tem acontecido na Europa, né? E que já tem acontecido aqui no Brasil, que são as hepatites não A, não B, não C, não D, não E, né, que eles aventam que pode ser um adenovírus, mas que possa ter uma relação com o COVID, que funciona como gatilho, E uma outra teoria é isso, que a criança não foi treinada, o sistema imunológico dela não foi treinado e ela reage com muito mais intensidade do que deveria, e por isso essa hepatite tem acontecido em crianças de menos de 5 anos de idade. Porque as crianças com mais de 5 anos já tiveram a oportunidade de treinar o seu sistema imunológico naquele início da vida, que a gente comentou, até os 2 anos. E aí agora elas sabem um pouquinho melhor o que fazer, né? Então, o que que a gente precisa fazer com essas crianças? Resgatar urgentemente essa raiz que é tão importante pro sistema imunológico, às vezes com auxílio de prebióticos, às vezes com auxílio de probióticos, às vezes com auxílio de fitoquímicos, às vezes com o auxílio de vitaminas, né? Para que você crie um substrato ideal para que esse sistema imunológico se desenvolva, consiga, eu brinco, fazer o supletivo e aprender o que ele deixou de aprender, né? É interessante que um dos artigos já, que são famosos, já é um artigo famoso em apresentações aí, fala, e eu cito ele várias vezes. Ele fala que o hábito de limpar a chupeta do bebê através da sucção está associado com uma menor ocorrência de alergias no futuro. E aí, a gente, primeira vez que eu li isso, eu falei, gente, como é que limpa a chupeta do bebê por sucção? É tão somente o pai pegar, botar na boca e bota na boca do bebê. Mas quando a gente fala isso, a mãe abre um olho desse tamanho e fala, doutor, pelo amor de Deus, como é que pode um negócio desse? E aí, hoje eu estava lendo um artigo que fala isso também, não da chupeta, mas fala até da água, né? Que água mais tratada está associada com desfechos piores de COVID, justamente porque você tem menos diversidade bacteriana. Então, a peça-chave aí é a diversidade bacteriana. Então, assim, eles até colocam que talvez o preço que as crianças vão pagar é de perder o microbioma durante essa pandemia, porque no começo da pandemia, as crianças nascidas de mãe que tinham Covid, elas eram separadas da mãe, elas não tinham contato pele a pele com a mãe, elas não recebiam leite materno da mãe, porque não se sabia se o leite materno poderia transferir o vírus para a criança. Então, ela deixou de receber as bactérias do leite materno, os fatores bifidogênicos do leite materno, os fatores imunológicos do leite materno. Então, tudo isso gerou um desequilíbrio, como eu falei, permanente. E aí, consertar isso é muito mais difícil, mas é basicamente voltar para as raízes, para que a gente, alimentação de boa qualidade, orgânica, diversa, rotacionada, bons ciclos de sono e de vigília. Atividade física, que a gente ficou muito sedentário no período da pandemia, as crianças só ficaram dentro de casa. Então, assim, sem atividade física, com uma pressão de aula online, de ter que se comportar como adulto enquanto eles eram crianças, né? Então, quando você resgata isso, você consegue melhorar um pouquinho esse microbioma, lembrando que o microbioma, ele muda à medida em que a gente muda a nossa dieta e muda os nossos hábitos de vida. A gente tem assinatura, é lógico, como você falou, mas se você vai mudando e persistindo nesse novo hábito, a tendência é que ele se estabilize num padrão melhor e reflita numa saúde melhor para a criança. Então, basicamente, é isso que a gente tem tentado fazer hoje, resgatar isso, tanto nos pais quanto nas crianças.
Perfeito, ou seja, modulação intestinal, né, que é o que a gente tem
Exatamente.
praticado aí no nosso dia a dia com nossos pacientes. Eu costumo pedir pro meu convidado pelo menos uns dois livros aí que mudaram sua vida.
Rapaz, eu vou dizer que eu estou apaixonado pela microbiota, né? Pelo estudo da microbiota. Então, esse livro aqui, ó, Microbiota Gastrointestinal, ele é fantástico, né? Gosto muito dele. Tem um livro também da editora Rubio, Saúde e Nutrição da Criança. Esse livro aqui também é fantástico. Ó, Nutrição Funcional, Nutrientes Aplicados à Prática Clínica. Esse livro daqui, Alimento, um Santo Remédio, do professor Gabriel de Carvalho. Enfim, são muitos livros que têm me modificado ultimamente. E teve um livro muito interessante que eu li, talvez você já tenha lido também, chama 10% Humano. Né? É o livro de uma... A escritora conta que ela teve um problema de saúde e que ela teve que fazer alguns procedimentos, doenças depois disso. E essa questão do 10% humano vem de que se a gente somar todo o nosso material genético, 10% dele é material humano, 90% dele é material microbiano. Na verdade, até mais, é 99% microbiano e 1% humano. Né? Então, são livros que me fizeram entender como que a gente funciona realmente e que caminho a gente vai seguir para voltar a ser saudável.
Maravilha! Conta um pouquinho seus projetos atuais, projetos futuros, o que, que você está programando aí?
Então, atualmente eu estou nessa pós-graduação de nutrição funcional, né, com o Gabriel de Carvalho. No ano que vem, e estou na modulação intestinal nível 2, no ano que vem eu quero fazer uma pós-graduação em nutrição, não é nutrição funcional, mas é essa medicina integrativa para pediatria, tá? Esse é o meu objetivo, e aí meu sonho é conseguir chegar nesse nível de excelência para conseguir modular e aprender tudo isso que a gente tem, que o armamento é diverso, para ver crianças crescendo ali até os 5, 10, 15 anos sem precisar de antibiótico, né? Aqui em casa, a minha filha mais velha, que nasceu de parto normal, ela veio usar antibiótico a primeira vez, ela está com 16 anos, ela veio usar antibiótico a primeira vez no ano passado, quando fraturou o nariz e teve que fazer uma cirurgia de nariz, né? Mas ela é um exemplo vivo da modulação intestinal aqui dentro de casa, né? Então, parto normal, seio materno, né? Nunca usou antibiótico, então, as doenças nela são impressionantes, porque ela começa um dia, no outro dia ela está como se nada tivesse acontecido. Então, esse seria o meu sonho para as crianças, né? Conseguir fazer tudo isso para que as crianças cresçam sem essas intercorrências e tenham uma fase adulta de muito mais saúde, muito mais excelência. Então, atualmente, são esses os meus projetos. Eu não quero abrir muita frente para não me desfocar. Então, é modulação intestinal, nutrição funcional e trabalhando na excelência desses dois projetos aí.
Maravilhoso, meu querido. Foi muito informativa a live. Eu vou te dizer assim que fiquei até muito surpreendido. Que foi um conteúdo até inédito aqui mesmo, tá, para o meu público, né, relacionado à pediatria. Eu já chamei alguns outros pediatras. E eu termino também, eu estou na terceira temporada da série, vamos falar assim, né? Uhum. Um papo de reto aí. E dessa temporada eu tenho feito uma pequena provocação pro convidado aí, só para ver como é que você se sai, né? Por que que a mãe tem que procurar o doutor Cristiano Nader?
Rapaz, é uma provocação. Então, a gente entende que o espaço entre você ter uma doença e você ser saudável é um espaço amplo, tá? Então, muitas vezes as pessoas não têm uma doença, mas elas não estão saudáveis. E o que a gente quer, eu como pediatra, eu quero resgatar essas crianças que estão nesse intervalo, onde elas não estão doentes, mas também não estão saudáveis, e puxar elas para o lado da saúde real. Porque só depois que você experimenta a saúde na sua totalidade, que você entende o quanto que você não tinha saúde. Então, quando você consegue modificar isso, e o reflexo disso você sente no seu próprio corpo, você fala, nunca mais eu quero ficar daquele jeito que as pessoas falavam que era saúde. E hoje eu sei o que realmente é saúde. Então, o meu desafio e talvez a vantagem, né, de consultar comigo seria essa, que eu estou buscando isso sempre. Né? E aí, estudando, aprendendo a interpretar exame, exame físico, manejar essa família para que a gente tenha a saúde no seu potencial de 100%.
Perfeito, perfeito. Não podia amarrar e fechar melhor, amigo. Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Né?
Imagina.
E estou sempre à disposição aqui também, porque você precisar, né? Vamos dizer, além de tudo, né? Somos amigos, colegas aí de Brasília, então a gente Isso. vai se encontrar muito por aí ainda.
Se Deus quiser, meu amigo. Tamo junto.
Fica com Deus. Boa noite.
Valeu. Boa noite para vocês, gente. Um abraço. Valeu, Eurípides. Abração.
Até mais.
Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado. E para que o Papo de Reto continue crescendo, comente, indique, fale para aquele amigo. E vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.